Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Juízes capítulo 6. O nosso tema, começamos hoje esta jornada, derrubando gigantes, é o tema que vamos ministrar nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras. Quando você pensa em, nesse termo gigante, é algo grande. Quando nós falamos de gigante, geralmente nós pensamos em Golias. É como um tanque de guerra, diante de um Davi tão pequenininho, um homem grande, de grande estatura. Mas quando nós vamos tratar deste tema, derrubando gigantes, falamos daquilo que para nós muitas vezes se torna impossível, diante dos nossos olhos, não temos a capacidade para resolver os nossos problemas, enfrentamos os nossos desafios. É possível que você esteja enfrentando aí algum gigante, que sabe na questão de saúde, na questão de relacionamento conjugal, familiar, que sabe nas suas finanças. Mas nós vamos trilhar um caminho, nós vamos romper juntos e vamos entrar na terra prometida. Amém? Amém? Juízes capítulo 6, versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, eu hei de ser contigo e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Até o versículo de número 8. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esse tempo tão precioso na tua casa, na tua presença. Glorifico o teu nome nesta hora. Ó Deus, eu me coloco diante do teu altar, diante do teu santo trono, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até o versículo 16. Vocês estão muito conectados, não estão? Eu também estou. Preste atenção. Nós só podemos vencer aquilo que está no mundo exterior quando nós vencemos o nosso mundo interior. Eu quero afirmar para você que a solução de tudo aquilo que você almeja está dentro de você. Preste atenção. A resposta que você está procurando está dentro de você. Porque Deus, Ele está dentro de você. Ele habita em você. Interessante, porque quando nós somos crianças, e nós somos crianças, eu me lembro que as coisas tinham uma dimensão maior. Ali em Douradina, vocês perceberam que ultimamente eu tenho falado muito sobre Douradina, né? Acho que tem algum mistério, Deus quer nos levar para Douradina. Outro dia eu recebi uma mensagem de Rio Brilhante, alguém pedindo uma igreja em Rio Brilhante. E já temos a igreja em Dourados, para Douradina é pertinho. E depois para Rio Brilhante também é muito pertinho. Mas eu me lembro que quando criança, tinha um córrego ali, não era um rio, era um córrego. E o córrego, a dimensão, a largura dele era cerca de 3 metros a 4 metros. Mas aquilo diante dos meus olhos era uma imensidão, algo intransponível. Quando você se coloca diante de um prédio, aquele prédio parece tão alto, e é alto, e você tão pequeno, Mas quando investe, você pega uma aeronave, você passa por cima do prédio, o prédio se torna pequeno. Então depende muito do prisma, da forma que você olha. Por que que eu disse que a resposta que você procura está em Deus? Porque Deus está dentro de você. A Bíblia fala a respeito de uma mulher que ela possuía 10 dracmas. Olha só, 10 dracmas. E ela perdeu uma das suas dracmas. E a primeira coisa que ela fez para encontrar a dracma que ela havia perdido foi acender a candeia, acender a luz. E aonde ela perdeu essa dracma? Ela perdeu essa dracma na rua? Não, a Bíblia diz que ela perdeu a dracma dentro da sua própria casa. Então é possível que algumas coisas estejam perdidas dentro de você. E você tem procurado meios para encontrar a resposta e não tem encontrado. A Bíblia diz que esta mulher, ela acendeu a candeia, a luz. Isso fala do quê? De entendimento aberto, de revelação. Não está falando, o texto, tudo tem um sentido, tem um significado. Algumas pessoas, elas leem a Bíblia e têm a Bíblia simplesmente como um conto, como uma história, sem entender o que está por trás da letra. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, os nossos olhos se abrem e começa o entendimento. Mas ele não é pleno, ele é gradativo. Se tivermos um entendimento pleno, completo, nós viveremos nesta terra uma vida plena, uma vida abundante, uma vida exuberante, uma vida vitoriosa e virtuosa. Então aquela mulher, ela acendeu a candeia. E a Bíblia diz que ela varreu a casa. Fala de limpeza, de purificação, de conserto com Deus. E ela buscou com diligência e ela encontrou a dracma perdida. A Bíblia fala a respeito de uma mulher que ela perdeu o marido. E o marido servia a Deus, mas deixou dívidas. Eu quero profetizar que no dia em que você morrer, não vai deixar dívidas para ninguém pagar suas contas. Vai ter recurso sobrando para os herdeiros. Mas não para brigarem, se desentenderem, para que seja uma bênção na vida deles. Porque algumas heranças, na verdade, a gente sabe como é o final, muitas vezes uma tragédia. Mas com você vai ser diferente. Vai ser bênção para a sua descendência, para os seus descendentes. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quantas gerações vierem depois. Mas este homem deixou uma dívida. E ela foi ao profeta. Falou, olha, o meu marido servia a Deus, ele fazia parte dessa escola de profetas. Mas ele morreu e deixou uma dívida, agora os credores estão vindo para que eu pague a dívida. E eu não tenho como pagar a dívida. E quando alguém não tinha recursos para pagar uma dívida, levava quem? Levava os filhos. Levava a família para serem o quê? Escravos. Assim se pagava uma dívida. E ela vem ao profeta e diz, olha, eu não tenho como pagar. O profeta ficou pensando, imaginando, como dar resposta para esta mulher? Ele pensou, ele fez uma pergunta para ela. Sabe qual a pergunta que ele fez para ela? O que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Sabe o que foi a resposta? Um pouquinho de azeite numa botija. Falou, está aí, está a resposta. Existe algo dentro de você. Mas algo precisa ser ampliado e mudado para que você seja despertado no entendimento para viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você esteja aí enfrentando o seu dilema, o seu problema, e não sabe como resolver, e se tornou tão grande. Eu me lembro na jornada ministerial, os nossos desafios, que hoje olhando é algo insignificante, eram tão grandes. Como ministério, como igreja. Eu me lembro que nós precisávamos de um ar-condicionado de 7.500 BTUs, mas aquilo era um gigante. A gente exercitava a mente, orava, jejuava, buscando a resposta de Deus por um ar. Hoje isso se tornou diante de nós tão pequeno. Por quê? Porque nós crescemos em Deus. A luz penetrou no nosso espírito, no nosso coração, e as trevas foram dissipadas. Eu me lembro quando nós falávamos em desafios de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, e pensávamos quando nós precisarmos de R$1 milhão para desenvolvermos algo maior. Se nós nos assustamos com coisas pequenas, quando nós chegarmos diante das coisas grandes. O profeta ele escreve, diz, olha, se vocês estão angustiados, caminhando com homens que vão a pé, quando vocês tiverem que competir com os cavalos, se vocês aí estão perturbados, numa terra de paz, quando vocês chegarem nas campinas do Jordão, imagina isso, se vocês estão perplexos, perturbados e angustiados, numa terra de paz, quando vocês tiverem que sair para desbravar e alcançar algo maior. Quando eu olho para esse texto que eu li, esse texto fala de Gideão. E quantas vezes nós nos encontramos assim? Israel viveu, na verdade, no período dos juízes, 7 ciclos de prosperidade, conquista, também 7 ciclos onde eles foram oprimidos. E toda a opressão, todo o cativeiro, todo o saqueamento que veio sobre a nação, foi resposta à apostasia. Mas Deus sempre levantando alguém para confrontar, para trazer entendimento, trazer luz e revelação e arrependimento, porque o propósito de Deus é sempre abençoar. Você vai perceber os ciclos de Israel, sempre Deus levantando alguém para liberar uma palavra, para trazer confronto, gerar arrependimento, para voltar para o propósito, porque o desejo do coração de Deus é abençoar o seu povo. Mas eles viviam dias em que os midianitas os oprimiam, e já por 7 anos, eles estavam vivendo um tempo de escassez. Olha o que acontecia, eles plantavam, eles colhiam. E quando chegava o tempo da colheita, os midianitas se apresentavam para guerrear e saquear o que eles haviam plantado. Imagina, você trabalha, você trabalha, você trabalha, de repente o Satanás vem para roubar aquilo que você está produzindo. Você trabalha, 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 e quando você passa os seus anos e você não vê o resultado, o fruto do seu trabalho. Assim estava a nação de Israel. Sabe o que eles fizeram? Cavernas nas montanhas, nas rochas, e ali eles colhiam e eles escondiam o fruto que eles haviam colhido. Mas o inimigo se apresentava para saquear. Interessante porque o anjo do Senhor veio para trazer livramento, liberando uma palavra. E o Senhor veio a quem? A um homem chamado Gideão. Quem era Gideão? Da tribo de Benjamim, uma família. E dentre a tribo de Benjamim, é uma tribo em Israel, que é uma das menores, era uma das menores famílias da tribo de Benjamim. Quando o anjo se apresentou a ele, o anjo disse assim, o Senhor é contigo, homem valente. Ele falou, eu, valente? Ele disse, vai nesta tua força e livra Israel. Ele disse, está falando comigo? Interessante porque é assim que ele se via. Pense em 12 tribos. São milhares de pessoas. Quando o anjo apareceu a Gideão, ele disse, eu sou da tribo de Benjamim, uma das menores tribos, e a minha família é a mais pobre, em Manassés, é a mais pobre. Olha só, o argumento de Gideão, preste atenção, não importa o contexto de família que você tenha nascido, nem a cidade, nem o lugar, nem o bairro, não importa, o que importa é você ter um entendimento aberto para compreender quem você é em Cristo Jesus, o que Deus é na sua vida e pode fazer na sua vida. Quando o anjo apareceu a ele, ele se colocou como uma vítima. Pense nas tribos, uma atrás da outra. Ele falou, olha, eu faço parte da última tribo, da menor tribo, e da tribo eu ainda sou mais insignificante. Esse era o argumento de Gideão. E Deus trabalha para mudar o nosso mundo interior, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ir além daquilo que temos pensado ou pedido. Deus ele é poderoso para fazer além. Deus quer tratar com os nossos sentimentos. Muitos de nós, interessante porque nós podemos ser tomados por um sentimento de soberba, arrogância, prepotência, e achar que nós fazemos as coisas acontecer na nossa própria força. É um caminho errado. Mas também nós podemos sermos tomados por esse sentimento de inferioridade, de incapacidade. Deus quer ajustar tudo isto em nós. Interessante, quando Israel estava na terra do cativeiro da Babilônia, o Salmo 137 diz: junto aos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Olha isso. Aonde eles estavam? Na Babilônia. Junto aos... É interessante porque é um salmo, e a gente lê esse salmo e pensa assim: olha que salmo extraordinário, que salmo maravilhoso. Mas era a expressão do coração deste povo que estava oprimido, cativo, sem ver perspectiva de saída. E eles diziam assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Esse é o argumento. Toda uma nação, às margens dos rios da Babilônia, chorando e pranteando. Preste atenção. Existe um tempo para o choro. Chorar é divino. Não é errado chorar. Chorar é como o extravasar, o romper, para uma libertação, muitas vezes para uma cura. Mas até para o choro tem um tempo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas quando diz o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, não está falando de um período de 6 horas, 8 horas ou 12 horas. O dia tem 24 horas. O dia, 12 horas, e a noite, 12 horas. Não está falando disso. O choro pode durar até que o dia clareie, até o romper de um novo dia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, com o raiar do sol, aquilo que traz entendimento aos nossos corações. Quando o entendimento chegar no seu coração, no seu espírito, o choro cessa. Amém? E eu quero profetizar que esses dias serão dias para que você tenha o entendimento aberto, a compreensão da palavra, para que você viva a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Interessante, porque quando Israel saiu do Egito, eles chegaram diante do Mar Vermelho, e era intransponível, e atrás vinha Faraó, e eles começaram a clamar ao Senhor. O que, que o Senhor disse a Moisés? Diga ao povo de Israel que marchem. Olha isso. Mas como marchar se existe um mar? É pela fé. Como avançar? Como permanecer com a mente saudável em meio a tanta calamidade e atrocidade que vemos neste mundo? Deus está dizendo: marchem. E é interessante atentarmos, porque quando eles marcharam, Moisés toca nas águas e o mar se abre e eles passam. Quando chegou do outro lado, na outra margem, a Bíblia diz que Miriam, irmã de Moisés, tomou um tamborim e cantou um samba. Não fala samba, estou brincando. E ali, ela pegou o seu tamborim e começou a cantar. Interessante, eu quero despertar você para algo que vai levar você para uma nova dimensão. Será que nós podemos louvar, cantar, antes das coisas acontecerem? Essa é a dimensão que Deus quer nos levar. Quando Paulo e Silas, eles estavam no cárcere, e eles foram para o cárcere, porque eles pregavam o Evangelho, e por pregar o Evangelho, eles foram para o cárcere. A Bíblia diz que próximo à meia-noite, olha só, o momento mais de trevas mais densas, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles cantavam louvores ao Senhor e eles oravam. Eu acredito que Deus quer nos levar para esta dimensão. Sabe por quê? Porque diante de tudo aquilo que a gente tem contemplado como nação e como nações do mundo, é algo estarrecedor que está diante dos nossos olhos. E se nós não tivermos o cuidado, nós vamos nos embrutecendo, sendo tomados por um sentimento de incapacidade. E parece que vamos sendo paralisados. Mas eu quero que você comece a olhar pelo prisma que Deus olha. Oh, um amém aqui. Quando Deus olhou para Gideão, Deus disse: Gideão, não é você, não diz respeito a você, mas diz respeito a mim. Isso tudo diz respeito a Deus. Lógico que você vai ser o canal, o instrumento, e vai se posicionar para que as coisas aconteçam. Passa por você. O seu posicionamento, a sua decisão, a sua ação. Mas é Deus através de você, para fazer acontecer. Mas você vai fazer parte do processo, para que o milagre se manifeste. O que precisa ser mudado? É a forma que nós olhamos, e a forma que nós também nos vemos. Quando Israel, quando Moisés enviou os espias para observar na terra, ver se a terra era uma terra boa, subir, ir aos montes, aos vales, ver as cidades, depois de 40 dias eles voltam, trazendo relatório a respeito da terra. Olha só, 10 homens infamaram a terra, dizendo: olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Olha o que eles falaram. Eles nos viam, eles olhavam para nós, e eles nos viam como gafanhotos. E nós também nos víamos como gafanhotos. Como alguém que se vê como um gafanhoto vai conquistar alguma coisa? A Bíblia diz que Josué e Caleb, 10 espias. Alguém diz assim: ah não, mas a voz da maioria é a voz de Deus. Desde quando que a voz da maioria é a voz de Deus? Josué e Caleb disseram assim: olha, a proteção deste povo se foi. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Como pão os devoraremos. Olha isso. Como pão os devoraremos. Tudo que precisa acontecer é uma mudança no seu mundo interior. É o que acontece dentro de você. A mudança de postura. Para avançar, para conquistar e para derrubar esses gigantes que estão afrontando você. Seja qual área for. Algumas pessoas são afrontadas na área de finanças, amarradas, travadas. Não avançam, não prosperam. Algo precisa ser mudado no nosso mundo interior. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. A Bíblia diz que Deus pode abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós uma bênção tal que advém a maior abastança. Acredite nisso. Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus ama a prosperidade do seu servo. Que o seu entendimento seja aberto, ampliado, para que você vença esse gigante que está afrontando você. Na área conjugal, na área de relacionamento, seja a área que for, na área de saúde, se você precisa de uma libertação, você vai ter a sua libertação. Não diz respeito a nós, diz respeito ao Deus que nós servimos. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele faz infinitamente mais. Mas é preciso que haja uma mudança de mentalidade, uma mudança no nosso mundo interior. Quando nós olhamos para os homens que Deus chamou, é impressionante olharmos para eles. Moisés, quem era Moisés? Moisés foi criado no palácio, ele tinha todas as possibilidades de se tornar um faraó, recebeu toda a instrução, mas ele teve que fugir do Egito, estava tudo no script de Deus, ele matou um egípcio. Olha o tipo de gente que Deus chama. Ele matou um egípcio, foi denunciado e fugiu. Ficou 40 anos no deserto, junto com o sogro. Ficar junto com o sogro é ter coisa boa também. Mas ele foi sendo moldado e aperfeiçoado para que aquelas coisas do Egito fossem arrancadas de dentro dele. Para que ele não dependesse da sua própria força. Foi sendo moldado e aperfeiçoado. E quando Deus se apresentou a ele, depois de 40 anos, foram três ciclos de 40. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Aí Deus aparece a ele numa sarça e disse: olha, você vai ser o libertador deste povo. Vai lá e fala com o faraó. Ele falou: eu não sei falar. Eu sou um homem de uma boca pesada. Algumas traduções dizem que ele era como que um gago, não falava direito. Sabia se expressar. E Deus diz: ei, quem fez a boca? Fui eu. Mas ele vai argumentar com Deus. Que sempre nós queremos arrumar um argumento para as nossas debilidades, as nossas deficiências, e muitas vezes justificamos em alguém, transferimos a responsabilidade. Deus vai tratar com Moisés, e vai fazer dele o líder que conduziria a nação de Israel, do cativeiro, da opressão, para a terra prometida. Quando nós olhamos para Jeremias, o profeta chamado por Deus, quando Deus aparece a ele, ele diz, eu não passo de uma criança. Quantos argumentos nós temos para justificar as nossas debilidades e as nossas fragilidades? Deus sabe quem você é. Deus conhece as suas debilidades, Deus conhece as suas fragilidades, Deus conhece os seus pecados, Deus conhece todas as coisas, mas Deus está chamando você para um rompimento. Em todas as áreas, para que possamos influenciar o lugar onde Ele tem nos colocado. Hoje é o dia para encerrarmos todos os argumentos, e que esse gigante que tem assolado a nossa alma, caia por terra hoje. Diga, hoje é o dia, para que esses argumentos caiam por terra, em o nome de Jesus. Diga, eu recebo esta palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está dizendo, o Gideão, observe o que eu fiz com a nação de Israel. Hoje eu estava lendo esse texto, e olha que texto extraordinário, nós vamos terminar com esse texto. Juízes capítulo 5, o versículo 31. Juízes 5, 31. Olha que texto extraordinário, eu publiquei hoje no meu devocional, lendo a palavra, abrindo a minha Bíblia, estava lá esse texto. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Olha só, os que te amam sejam como o sol que se levanta na sua força. Ali temos uma outra tradução. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Que assim seja no seu mundo interior. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E que o seu amanhecer seja como o dia que nasce, que clareia, e como o sol que brilha na sua força. E que assim você possa se levantar e vencer todos esses gigantes que têm assolado e afrontado a sua mente e a sua alma. Se coloque em pé, nós vamos orar. Você vai vencer o seu mundo interior. Essas debilidades, essas fragilidades, esses argumentos. Que muitas vezes você tem se expressado de incapacidade para a mudança. Tudo é possível àquele que crê. E não há nada impossível para o nosso Deus, não há nada impossível. Interessante porque quando a palavra vai sendo ministrada, algumas pessoas já vão sendo libertas, restauradas. E outras precisam de uma imposição de mãos. Quando nós terminarmos, nós vamos orar, nós vamos no final, quando terminarmos, nós vamos liberar. Se você precisa de uma oração, de uma unção com óleo, nós vamos ungir você. E vamos ministrar a unção de Deus sobre a sua vida, para que você seja liberto no nome de Jesus. Feche os teus olhos, faça uma avaliação da sua jornada, da sua caminhada, faça, talvez você nesses dias esteja sendo assim afrontado, e é como que um gigante, um obstáculo intransponível, mas hoje é possível que ele caia por terra, é possível, hoje é o dia para que esse gigante que está afrontando você caia por terra. Que as cadeias sejam quebradas, as fortalezas sejam destruídas. Vamos ministrar um louvor, depois eu estarei orando com você. E no final, aqueles que precisam de oração com imposição de mãos, poderão vir para o altar. Vamos ministrar.